Estamos de volta, esse é o Papo H, o podcast do site canalmasculino.com.br. Chegamos ao nosso programa de número 53, falando com homens inteligentes, homens antenados e que querem estar cada vez mais bem informados sobre moda, tecnologia, cultura pop, relacionamento, entretenimento.
Enfim, tudo.
Tudo.
Tudo. A gente tudo. É uma enciclopédia ambulante.
É um absurdo. Então, se você está chegando agora, saiba que esse é um podcast voltado para assuntos masculinos, mas que abre o leque para coisas que estão ligadas à vida do homem, mas nem sempre diretamente. Por exemplo, no nosso primeiro bloco, nós vamos falar do que, Bárbara Duarte?
Óculos de sol, aquele acessório tão importante na nossa vida que a gente já não consegue mais sair de casa sem ele.
E não é para menos, né? Porque ele protege nossos olhos dos raios UV e tudo mais. A gente vai falar sobre isso durante o podcast. Inclusive, vai falar uma pequena história do surgimento dos óculos escuros, né? Como é que surgiu esse tipo de acessório masculino?
Porque, como eu disse, nós somos uma enciclopédia ambulante. A gente não só fala de óculos escuros, mas como fala da história do óculos escuros.
Se a gente valesse 10% do que a gente se vende aqui, ia ser uma coisa de louco. Luiz Moro, meu amigo.
E aí, querido?
Por favor, nos diga qual é o assunto do nosso segundo bloco.
Segundo bloco, falaremos sobre um tema muito importante nos dias atuais, né? É o famoso plano B, ou seja, planos paralelos, né? Não é um mundo paralelo.
É.
Não entenda por isso.
Não se trata do episódio Fringe.
Não, é. É pra você que tá pensando aí numa outra saída pra sua carreira profissional, pra você que quer algo a mais nessa sua vidinha de meu Deus. É.
Ou então quer ter um plano B mesmo. Se tudo der errado, né, o cara tem ali um negócio
da vida, né?
Que vai, muitos blogueiros, inclusive, começaram assim.
É a sensação de segurança, né?
Sim. E depois, o que a gente vai falar?
E depois vamos dar um pouquinho, uma relaxada na coisa, né? Vamos falar sobre apelidos.
Essa coisa que os homens adoram, né? Apelidar tudo. Tem homem que apelida, inclusive, o próprio genital, que é um
Jesus,
meio estúpido.
Não, isso é dureza.
Não, nós não vamos falar sobre
essa
isso.
Parte,
nós
é
não vamos falar
melhor
sobre
não.
Isso.
Nada
vamos
de
falar
sobre isso aqui.
Sim, só, isso aí já virou até nome, né?
É.
Deve ter até no dicionário, né? Mas vamos falar sobre aqueles apelidos dos amigos e tal. Por que a gente gosta tanto de apelidar as pessoas, né? Como que a gente se sente sendo apelidado e apelidando os outros?
É, geralmente apelidar é mais legal do que ser apelidado.
Sim. Pra encerrar, como sempre, a gente tem a leitura de e-mails hoje, recheada de e-mails interessantes.
E no final, uma curiosidade que vai mudar a sua vida.
Vai,
trazida aqui pelo Ricardo.
Demais.
Sim. Você se prepare, porque vai ser a sua conversa no boteco pro resto da sua vida. Você vai ter esse tema como uma... É um plano B.
É um não, eu diria que é mais. É um divisor de águas.
É um divisor de águas. É. Não, eu diria que é um plano B. Você não tem mais nada para falar, você joga esse assunto.
Coitado.
É. Ouça até o final, super importante. Eu sou Ricardo Terraz, editor do site canalmasculino.com.br, e nós voltamos logo após a nossa vinheta.
Modo.
Na moda, alguns acessórios, eles são simplesmente decorativos. A gente pode dizer assim, né?
Pulseira,
uma pulseira,
um anel.
Né? Pra mulher tem o brinco, tem o colar, uhum. Né? Esse tipo de coisa é meramente decorativo. E a gente tem também os acessórios que são fundamentais, porque eles protegem ou eles dão algum tipo de vantagem para você em algum ambiente. Dentre esses, a gente pode citar os óculos.
Com certeza.
Que além deles darem estilo, porque você coloca o óculos e você
Sim.
fica todo estiloso, com cara de mal, de agente secreto, etc. Né? Eles protegem a vista do fulano, né?
É verdade.
Evitam entrar os perigosos raios UV nos olhos das pessoas. E também de você ficar apertando os seus olhinhos e fazendo aquelas pés de galinha no canto dos olhos.
Não, aliás, é engraçado. Esses dias eu tava vendo... Esses dias, né? Isso a gente sempre vê. Mas esses dias eu vi uma... Acho que foi um release que eu recebi de uma assessoria de imprensa falando do que é importante pra nossa saúde, né? Que a gente não pode sair de casa sem.
Uhum.
E o óculos de sol já é, por conta dessa história dos raios UV, ele é muito importante. Mas é claro que tem que ser um óculos bom, né? Que tenha proteção, que tenha filtro na lente.
É, e se o amigo que está ouvindo isso gosta de comprar óculos Xing Ling naquelas banquinhas do centro da cidade ou do...
Da 25.
É, não, tem os caras até na Paulista também. Tem um monte de lugares. Cidade sempre tem o cara com a banquinha vendendo alguma coisa.
Na praia, né?
Na praia, vende muito óculos escuros na praia, né? Então tem que tomar cuidado, porque muitos desses óculos, eles não têm a proteção UV, que é fundamental, é que protege os seus olhos, além de, né, de dar aquela sensação
de conforto.
Confortável, né? Ele também protege seus olhos desses raios que são nocivos. É muito fácil você saber. Os óculos que não têm proteção, geralmente eles não vendem ótica, porque os caras da ótica... Não, é verdade, eles não assinam embaixo.
É.
Né? Uma vez eu perguntei, tal marca não vende ótica, por quê? Ah, porque a gente não assina embaixo. Perguntei isso pro cara da ótica, ele falou, eu não quero trabalhar com coisa que eu não sei a procedência direito. Eu tô aqui porque eu tenho uma responsabilidade com o meu público.
Pelo menos antigamente, né? Ninguém falava dessa coisa de raio UV, né? Era
não.
A mesma coisa da pele. Ninguém sabia que a gente tinha que usar protetor solar todo dia, se proteger até em dia que tá nublado, da luz, do computador. E o óculos começou nessa época, né? Virou febre nessa época que ninguém sabia dessa importância.
Sim.
De filtro, essas coisas. Era realmente pra ficar bonitão.
Não, e proteger
da
luminosidade.
Sol, sem incomodar, né? Mas não se pensava na parte de proteção mesmo. E depois veio com essa história de proteção, que hoje é importante, mas ao mesmo tempo parece que ele está cada dia mais legal.
O óculos escuro, na verdade, surgiu por necessidade, né? Em 1937, o aviador John McCready,
tenente, inclusive,
né? Estava lá dando suas voadinhas por aí.
Ele estava num balão.
Num balão.
É. Por incrível que pareça, né? Você pensa que o cara estava pilotando um avião, né?
Pois é.
Não, ele estava num balão.
Quase teve uma queima de retina, né?
Nossa.
Então, na volta do voo, ele encomendou a Bausch & Lomb um óculos que tivesse a capacidade de filtrar os raios UV. Daí surgiu o nosso famoso óculos escuro.
Né? Na verdade, até já existiam óculos com lentes mais escuras.
Sabe? Mas não queria oferecer essa proteção.
Não tinha a proteção. Eles eram simplesmente óculos escuros porque o cara queria ou não ver o sol com tanta intensidade ou pagar mesmo de gatão.
É.
Tanto que no próprio Drácula de Bram Stoker, o filme de 92...
Sim, já usava.
Ele usa um óculos azulzinho, de lente azulada,
ele pegou emprestado do Ozzy, né?
Do Ozzy, isso. Então, mas já existiam lentes escuras, né? Mas essa da Bausch & Lomb era uma lente que tinha tecnologia e que protegia realmente os olhos da pessoa.
Era uma lente de cristal, tudo. Tinha todo um paranauê, né?
E junto com esse pedido surgiram também os óculos aviador, né? A patente do óculos é dessa época, aquele formato, a forma de gota, né? Que o pessoal fala,
isso,
né? Que essa lente tem. Surgiu nessa época um óculos bem antigo mesmo, esse formato. E acho que é o óculos mais icônico que existe.
É, porque ele acabou se popularizando com os aviadores, né? Numa primeira instância,
sim.
E depois caiu no gosto do público, né?
E existe até uma confusão das pessoas com o caçador.
É, o caçador é aquele que tem uma haste em cima.
Isso.
Tem um formato muito parecido.
Ele tem um formato parecido, mas ele tem a haste em cima.
Isso.
E ele tem uma bolinha de...
Exatamente.
Um arozinho no meio, assim.
Exatamente.
Que o pessoal fala... Eu não sei se isso é verdade, mas eu já ouvi falar que as pessoas prendiam um cigarro ali.
Nossa!
Porque o cigarro encaixa certinho.
Meu Deus
ali.
Do céu!
Então, imagina o cara fumando e prendendo ali e fala, opa, precisa atirar num cervo.
É.
Né? E prende ali.
Matar um cervo. Pera aí que eu vou parar de fumar.
Né? Quando fala no aviador, e aí pode ser o caçador também, incluso, nessa lembrança que vem pra mim, eu sempre lembro do Stallone. Sempre.
Ah, sim.
É.
Nossa, gente,
aquele
pra mim, falou nesse óculos,
né?
Eu lembro de algum pôster de filme do Stallone que eu não lembro qual.
Stallone Cobra, pô.
Stallone Cobra, isso mesmo. É isso aí.
Eu cheguei até um, não azul, eu tive
um
prateado.
Nossa, gente, foi uma febre, né?
É.
Foi uma loucura. E um tempo atrás, deu uma voltada, né? Teve bastante gente que tava usando de novo. E eu vou ser bem honesta, eu acho ele um óculos muito difícil. Porque ele não fica bem no rosto de qualquer pessoa. Porque ele é meio grandalhão, assim, ele é meio, né, conjuntado. Se você não tiver o rosto na proporção que ele fica legal, eu acho que ele fica estranho.
Fica.
Então, assim, ele é um óculos, e ele é um óculos que marca demais. Então eu acho ele um óculos muito difícil. Eu não consigo usar.
Olha, eu gostava de usar quando eu tinha.
Eu não consigo.
Você tem ainda um aviador, não tem?
Eu tenho um aviador, eu já tenho um aviador.
Ah, tá.
Eu tenho. Assim. Não, mas ó, o modelo que a Bárbara tá falando, que é o espelhado.
Ah, tá.
É bem Stallone, assim, aquela coisa bem anos 80, sabe?
E é interessante porque nos anos 80 voltaram à tona, né? Com todos os modernismos, entre aspas, dos anos 80 que a gente teve naquela época, né? Surgimento do New Wave, dessa coisa toda, voltaram os óculos clássicos.
Pois é.
Isso foi uma coisa muito interessante. Então, o Wayfarer, que é um modelo muito clássico, vocês vão lembrar do Wayfarer, por exemplo, na cara do Ferris Bueller, no Curtindo a Vida Doidado.
É.
Mas também foi muito usado pelo Joey Ramone, dos Ramones, né? É um óculos clássico roqueiro.
É.
Né? Ele é bem cara de rocker, assim. Então, o Wayfarer, ele voltou à tona nos anos 80 também, com os IUPs da Bolsa de Valor, que gostavam de usar, né?
Tanto que eu acho que, se eu não me engano, o Tom Cruise usa no Negócio Arriscado, não usa?
Negócio Arriscado ele usa. É. Ele usa o aviador no...
No Top Gun.
No Top Gun. Foram dois que voltaram nos anos 80, e muitos dos filmes hollywoodianos também ajudaram com isso, né? E o próprio Clubmaster, que é aquele óculos que é chamado de Browliner, né? Que são aqueles óculos que tem a parte de cima grossa, na altura da lente, né? A parte de cima é grossa, parece uma sobrancelha, e embaixo ele tem a hastezinha de metal. Esse óculos, ele foi muito sucesso nos anos 60, 50 e 60. Né? Tanto que a empresa que criou, a gente acha que o Clubmaster foi criado pela Ray-Ban. Não, na verdade, foi uma outra empresa que criou. Eles venderam um absurdo, 17 milhões de unidades de 57 até 71, parece. Foram assim uns 15 anos que os caras venderam a rodo isso daí. E todo mundo começou a produzir esse óculos porque ele fazia muito sucesso. Nos anos 60, uma referência aí é o Mad Men, a série de TV. Né, muitos personagens lá usam o Clubmaster porque era o óculos daquela época, que também voltou nos anos 80.
Pois é.
Interessante isso, né? Então, foi um resgate dos clássicos. Os anos 70 foi a época dos óculos de armação de metal. Então, pegou muito armação de metal.
É verdade.
E aquelas armações grandes que pegavam a cara inteira, né? A haste grossa de metal toda perfurada, umas coisas muito loucas.
Aquele nos carreira, anos, né?
Carreira, que pegou muito, pra caramba.
Que muito piloto de Fórmula 1 usava.
Isso,
na época,
porque, né? Ele tinha uma cara mais esportiva, né? Então, esse
mas recentemente
daí...
você teve aqueles modelos Matrix, né? Do filme Matrix, que eram produzidos pela Ray-Ban, né?
Alguns deles, sim. A gente teve um fenômeno muito interessante aí no meio dos anos 80, que foi a chegada da Oakley, né?
Assim, que ela quebrou paradigmas.
Quebrou paradigmas, ela lançou aquele máscara, né? Que era ele era uma máscara mesmo, parecia aquele óculos do Doc Brown de Volta para o Futuro, né? E eles vieram com essa proposta de fazer uma coisa meio futurista, né? A ideia da Oakley era isso, era fazer um óculos que parecesse que era do futuro, e as pessoas adoravam aquilo, quem gostava muito de esporte, né? Um óculos muito esportivo.
Ele tem um design diferente, né? Chamativo mesmo.
Os caras gastam em design, você vê que eles gastam muito em design.
Gastam em design e em material, né?
Em material, eles gostam de...
Eles usam material...
Tecnológico, né? Carbono, muita coisa assim que ninguém usava, eles foram os primeiros a usar. Hoje todo mundo usa, né? Tem muito óculos de fibra de carbono, de alumínio, né? Até pouco tempo atrás ninguém pensava em usar esses outros materiais. Então era sempre o acetato que era mais comum e o metal normal, né? Os óculos são feitos o quê? De aço, né?
De aço.
E agora usa-se alumínio, usam outras coisas que deixam ele mais leve e mais confortável no rosto.
E mais resistente também.
Também. Tem muitos óculos aí que você pode sentar em cima e fazer o que você quiser.
Mas esse negócio de tecnologia nos óculos modernos, uma coisa que eu acho muito legal é... Quer dizer, acho e não acho ao mesmo tempo. Por um lado, eu acho incrível, que é aquele óculos que dobra inteiro.
Uhum.
E ele cabe numa caixinha que é, sei lá, minúscula. Não ocupa quase espaço nenhum na sua bolsa, no bolso e tal.
O mais clássico desses é o Persol.
Mas, por outro lado, aquilo me dá uma agonia, porque eu falo, meu, do jeito que você está banada, se eu tivesse um óculos daquele, eu quebraria ele fácil.
Ah, mas...
Porque a gente sempre acaba pegando esses óculos para fazer produção de moda.
Uhum.
E aquilo me dá uma aflição. Eu falo, gente, eu vou quebrar.
Porque ele é cheio de dobradiça.
Ele é muito delicado.
Não, mas na verdade não é não. Até que ele é bem resistente, viu? Os Persol são muito bem feitos. Quem quiser...
Mas eles são muito bonitos,
Eu tenho uma referência...
É muito legal de ver.
Sim, eu tenho uma referência de filme para todos os modelos de óculos. Se você quiser ver um Persol, você vê Missão Impossível, Protocolo Fantasma. Tom Cruise tá usando um Persol naquele filme. Aliás, o Tom Cruise deve adorar Persol, porque naquele Jack Reacher, O Último Tiro, ele também tá usando um Persol. Eu não sei se ele põe o óculos dele mesmo pra usar no site de repente.
Será
né?
que ele é patrocinado pela Persol e a gente não sabe?
Pode ser. Eu acredito que alguns atores, eles usam as próprias roupas. Por exemplo, Não, um cara que eu tenho certeza que ele... Os caras falam, seu figurino é esse. Ele fala, vá merda, eu vou com essa roupa que eu tô usando. É o Mickey Rourke. O Mickey Rourke, você pode ver, todo filme ele tá usando as mesmas roupas, cara. É as roupas dele. E depois você vê foto dele.
É
não,
que ele
não...
é tão tosco que eu sei lá. Eu acho que a produção do filme não se preocupa muito com o figurino
dele. Ou então os caras têm medo dele. Falar, deixa o cara usar o que ele quiser.
Você pega aquele filme, acho que é o Lutador, né? Ele tá com figurino praticamente idêntico ao Homem de Ferro 2, né?
E se você vê foto dele na rua, ele tá com a mesma roupa. É a roupa dele, eu tenho certeza.
É que ele tá tão horrendo que eu acho que ninguém nem presta atenção nas roupas que ele tá usando. Fica todo mundo olhando pra cara dele, né?
Outra coisa legal de falar dos óculos é das lentes, né?
Verdade.
As lentes são muito importantes. Na verdade, a parte mais importante do óculos é a lente, apesar da armação ter que ser confortável, leve, etc.
É que quando a gente fala em óculos de sol, pelo menos pra mim, antes da funcionalidade, e eu sou uma pessoa que não vive sem óculos de sol, porque eu tenho um astigmatismo do inferno, pra mim me vem a questão moda. É a primeira coisa, sim, que me vem na cabeça, sabe? Você fala assim, não, eu tenho que ter aquele óculos que vai ficar bom com essa roupa. Este outro fica bom quando o meu cabelo está preso deste jeito. Este outro... Então, assim, pra mim, óculos é a primeira coisa que vem na cabeça. Mas tem tanto detalhe legal, né? Esse,
sim,
negócio dos materiais, a lente, com, no que a lente te ajuda.
O formato do óculos, ele pode melhorar, ajudar o formato do seu rosto, né? Então, se você tem o rosto fino, existe um formato. A gente vai falar sobre isso também. Mas vamos falar de lente, que lente é muito importante. E tem as cores das lentes, que são diferentes. Às vezes você fala, ah, mas um óculos amarelo. Isso é coisa de maluco. O pessoal que vai pra danceteria à noite, né? Pra boate. E fica dançando e põe óculos amarelo. Tá, tudo bem.
Esse óculos foi moda nos anos 90, né? De novo, quando
até
veio a onda dos clubbers, né?
Não, e as raves e tal. O pessoal gosta desse óculos. Até hoje tem gente que usa, né? Mas a gente tem, por exemplo, o óculos cinza, que é o mais clássico de todos. E a Bárbara vai explicar por que que esse óculos é interessante.
É que a lente cinza reduz a intensidade da luz sem alterar a cor dos objetos. O que é uma coisa que eu gosto bastante. Eu não gosto que o óculos mude muito as cores...
A percepção de cores,
é,
né?
Do mundo em volta de mim. Eu até ganhei um óculos que a lente dele tem uma cor um pouco diferente e eu ainda não consegui me adaptar com ele.
Gozado, eu já gosto do óculos marrom, da lente âmbar. Porque pra mim a lente âmbar, ela deixa o mundo tipo um Instagram, sabe?
Pois é, eu fico assim, eu fico ouvindo ele falar assim, põe esse óculos que eu tô usando. E eu, tá bom, mas por quê? Não, porque você vai ver, olha a cor daquele carro estacionado ali,
muito
ó,
legal,
ele fica de
é
outra
legal.
Cor. Fala, ai meu Deus.
É não. Que nem as tais lentes polarizadas, né?
Então, eu tenho um com lente polarizada, é muito louco. Se você olhar pra tela do seu celular com ele, parece
Nossa,
que você tomou ácido. É tudo
é um
colorido, maluco.
Aquilo,
é muito louco.
Muito louco.
Você olha pra vidro de carro, você vê todas aquelas
Isso,
nuances
exatamente.
Coloridas do sol passando pelo vidro e tal. Cara, lente polarizada é muito louco. E ela destaca as cores. Eu gosto, por isso que ela é mais cara, inclusive, né? Ela dá uma destacada nas cores das coisas. O mundo fica mais bonito com a lente polarizada. Mas a âmbar, cara, fica tudo tão quentinho, tão gostoso, sabe? Parece que tá sempre com o pôr do sol, sabe? Aquele dia, aquela parte do dia mais bonita.
Quentinho, vou te falar.
Não, dia de frio, você põe assim, parece que tá ensolarado, é muito bom, eu adoro. E a lente verde?
A lente verde, ela torna as tonalidades mais suaves. Ela deixa o mundo mais soft.
É que é a lente clássica do caçador, né?
Do aviador também.
Do aviador e do caçador.
É a lente verde também.
É. A lente marrom que eu falei.
É, essa lente ela bloqueia uma grande porcentagem da luz azul em comparação à lente cinza, que deixa os objetos mais nítidos e as cores mais quentes. Daí a gente tem a amarela, né? Que a gente já comentou sobre ela aqui no começo.
A minha preferida.
Que o Luiz tem um saudosismo de uma lente amarela que ele tinha, porque pra dirigir é muito boa.
Nossa, maravilhoso. Pra todo momento da vida, a lente amarela é boa.
Por que que ela é boa pra dirigir?
Porque ela bloqueia tonalidades azuis e fornece um contraste superior. Mas, ao mesmo tempo, ela tem um problema. Ela pode distorcer as cores.
Mas se você for usar, por exemplo, à noite...
É, à noite é melhor.
Não vai ter problema, né?
É, tanto ela quanto a laranja, né? Existe a amarela e a laranja, que é um pouco mais forte. Elas dão profundidade de campo, elas fazem um monte de coisa que deixam as coisas mais nítidas pra quem vai dirigir, pessoa que vai...
praticar tiro.
Tiro, esporte que tenha baixa visibilidade, por exemplo...
Necessita de maior precisão.
É, um esporte que você vai fazer, sei lá, no pôr do sol ou à noite, alguma coisa assim, você pode usar uma lente amarela ou uma laranja que vai melhorar a performance. Na hora de escolher o óculos, se você for escolher um modelo ideal para você, você tem que primeiro reconhecer o seu formato de rosto. Algumas pessoas têm dificuldade de reconhecer o formato do rosto, né? Então, para conseguir identificar mais fácil, você olha pela parte que é mais larga no rosto. Por exemplo, se sua testa e seu queixo são largos, então se você tem um rosto quadrado. Se você tem a testa e o queixo largos, mas seu rosto é comprido, você tem um rosto retangular. É a testa larga, né? E o queixo fino, então você tem o rosto em formato de coração. Então por aí vai, né? Tem o rosto em forma de diamante, né? Que é o cara que tem na metade.
Cabeça de coxinha.
Isso, né? Ele é na metade ele é largo e nas pontas ele é fino. Então ele afina na testa e afina no queixo. Então isso aí o pessoal chama de diamante. Tem o rosto triangular, que é o queixo largo e a testa fina também. Então você tem que reconhecer esses formatos aí. E saber que, por exemplo, pro rosto oval e o rosto redondo são os que mais se beneficiam com óculos. O Redondo, por exemplo, pode ir de Aviador e de Wayfarer. São dois modelos clássicos. Sim. E que servem bem. O Oval já pode ir com um Redondo, que é o caso do Ozzy, né? Você falou do Ozzy, que usa o óculos redondinho, o Ozzy tem o rosto oval, né? Para ele, esse tipo de óculos funciona bem. O rosto quadrado já pode usar modelos que tem um formato mais largo, né? Que é para encaixar melhor no rosto. Isso. E levemente arredondados, que é para dar uma... O rosto não fica tão quadradão assim.
É, ele dá uma quebrada, né?
É. O retangular também pode usar lentes geométricas. Ficam bem para quem tem o formato retangular. Então, lentes retangulares também, só que na horizontal. O rosto em formato de coração não fica muito bem com o aviador. Que é o meu caso, o aviador para mim não fica legal. Mas ele pode se dar bem com o Wayfarer, por exemplo. O rosto em formato de diamante, geralmente, por ter o rosto muito pontudo... De formatos um pouco mais arredondados. Então você pode escolher uma armação tipo um Wayfarer, só que mais arredondadinho. Que aí é o caso do. Tem uns modelos clássicos da Persol que são assim. Azar é seu, que vai pagar mais de R$1.000 no óculos.
porque Persol é caro.
E o rosto retangular, ele pode chamar uma atenção um pouco mais para a parte de cima, né? Já que você tem o queixo largo e a testa pequena, então você pode chamar um pouco mais atenção para a parte de cima com o Clube Master, por exemplo. Então as armações grossas são boas para quem tem esse tipo de rosto.
É, não adianta você querer usar um óculos porque você acha bonito se ele não combina com você, né?
É.
Então...
Sim.
Não, e é legal de entender pelo menos mais ou menos o que fica bem em você para chegar na hora que você vai comprar e não ficar caindo na conversa de vendedor que olha e fala que tudo que você coloca tá lindo, maravilhoso.
Outra coisa fundamental é você provar os óculos. Às vezes comprar pela internet, você pode comprar pela internet, desde que você já conheça o modelo de óculos. Existem modelos que às vezes por causa de pequenos detalhes no seu rosto podem não ficar bom. O nariz meio largo, os olhos um pouco mais separados, uma boca grande, orelha, às vezes tudo isso daí pode influenciar. Inclusive o comprimento do seu cabelo.
Claro.
Sim, né? Cabelo e até a cor do óculos, né? Da armação do óculos.
Da armação do óculos, a cor da sua pele, tudo isso daí influencia. Então é sempre bom testar antes. Tem uns sites até que você pode testar, fazer um teste virtual. É muito engraçado, né? Você se filma com a câmera do computador e ele encaixa. O software encaixa o óculos no seu rosto. Né? É bem interessante isso. Pra finalizar, vamos falar aqui de óculos que a gente já teve ou tem e que a gente gosta. O Luiz em primeiro lugar.
Bom, do Luiz é fácil, até eu já sei. São os óculos de lente amarela.
Não, e aviador, né? Aviador de lente.
Um aviador de lente amarela seria ideal, nossa senhora.
Quantos óculos você tem hoje em dia, óculos escuros? Um só?
Um só. É, eu acho que o aviador ele vai com tudo, desde o social até um...
Sim, ele é um lance mais óculos clássico.
Assim. Ele é o...
É beleza.
É o Fusquinha, cara. É o Fusquinha. Funciona com tudo.
Não, mas é verdade. O Aviador, o Wayfarer e o Clube Master, esses modelos da Persol também, que são um pouco mais arredondados, mas também são aro de tartaruga e tal, são óculos que você consegue usar com terno, com uma roupa um pouco mais esportiva, pra dirigir. São bons óculos pra você ter como base. Aí, de repente, se você quer ter um outro... Ah, eu quero ter um óculos, sei lá, pra esporte. Aí você pode ir para um Oakley, por exemplo, pega aqueles Oakleys bem esportivos, aí beleza. Mas aqueles modelos, por exemplo, os que pegaram no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que era o Juliet, lembra do Oakley Juliet?
Aquilo fez um sucesso absurdo.
Também, de novo, referência de um filme, é o óculos do Cíclope no primeiro X-Men, aquele é o Oakley Juliet. Então, são muito esportivos, não são óculos que você vai conseguir usar, por exemplo, num casamento. Se você for num casamento de dia, por exemplo, você precisa... proteger os olhos da luz, alguma coisa assim. Você está de terno, todo chique, não vai colocar um óculos que parece que você veio da academia. Não tem sentido, né? Bárbara, fala do seu óculos preferido.
Atualmente, os meus óculos preferidos, eles, infelizmente ou felizmente, eles são Prada. É impossível eu olhar aqueles óculos e não querer todos.
Como toda boa mulher, você gosta de óculos de lente grande?
Eu gosto de óculos de lente grande. Eu não sou fã dos clássicos.
Você prefere armação de acetato ou de metal?
Prefiro de acetato, apesar que tem algumas de metal de vez em quando que eu gosto. Mas eu não sou fã e não tenho. Na verdade, eu tenho, mas eu não uso. Wayfarer, Clube Master nem pensar e Aviador nem pensar. Dos três, se eu tiver que usar algum ainda, eu usaria o Wayfarer. Mas eu não gosto em mim nenhum dos três. Toda vez que eu ponho... Eu acho que não tá legal em mim.
Que é pura chatice, porque a Bárbara fica muito bem de Wayfarer, mas ela não gosta de usar.
Mas eu não sei, gente. Eu sou testuda.
Não se identifica.
Eu sou testuda. E eu acho que esse óculos não combina muito bem com o meu rosto. Não sei. Eu ponho, eu não gosto.
Quantos óculos você tem hoje?
Nossa, eu tenho muitos.
Muitos quantos?
não sei.
Os meus eu já contei, eu tenho 11.
Eu nunca parei... Ah, não, eu acho que eu não tenho tudo isso. Eu nunca parei pra contar, porque tem muito óculos que eu tenho que eu nunca usei.
Bom, prepare-se para um bazar aí no final do ano.
É, porque eu ganhei um da Oakley, que é um tipo um Wayfair. Ele é um mais roqueirão, assim, ele é legal. Aí eu tenho alguns que eu comprei. Não, eu comprei mesmo, acho que comprei dois de todos esses aí. O resto tudo eu fui ganhando. A gente foi numa apresentação de uma grande marca de óculos aqui. Eles deram uma sacolinha com o kit de imprensa. Quando eu olhei, tinha dentro um Calvin Klein.
É, beleza.
É, então, aí é fogo, né? Assim fica fácil ter bastante óculos.
É,
e eu gosto de todos eles.
Salvatore Ferragamo, que eu sou apaixonada por ele, que é lindo demais.
É, então, e eu gosto de todos eles, assim. Eu acho que todos eles têm uma hora, assim, que eu gosto de usar. Mas eu tenho um, assim, especial... Que é um Wayfarer da carreira, com uma armação de alumínio. Eu gosto por causa da armação dele, que é diferente, e por causa da lente, que é âmbar. E tem um outro também que eu tenho da Náutica, que é legal porque a armação dele é menor e a lente do óculos é polarizada. Então eu acho muito legal, assim, ó, o destaque que ela dá nas cores, assim, você vê o mundo um pouco diferente. Bom, e seu amigo que tá ouvindo a gente aqui no Papo H, tá afim de comprar um óculos novo ou não tem ainda óculos e precisa
ou
de...
Ou quer mais um, né?
Ou quer mais um, né? Porque, que nem
quer
eu falei...
competir com o Ricardo?
É. Não, é que é legal. Às vezes você tem um óculos esportivo pra prática de esporte, eles se prendem melhor a cabeça e tal. E é legal você ter um outro óculos pra você usar com uma roupa um pouquinho mais arrumadinha, né? Então você pode procurar aí os outlets de óculos. Aqui em São Paulo a gente tem alguns... É, geralmente eles ficam dentro desses grandes outlets nas estradas aí. Eu acho que não tem nenhum na cidade mesmo.
Eu acho que aqui em São Paulo mesmo, na capital, não tem.
Mas vale a pena, porque os descontos geralmente são de 30% até mais. Eles têm promoções muito legais. A gente pegou uma vez um que estava tendo promoção. É, você comprava um óculos já com desconto e você ganhava outro.
Beleza.
De marca boa, assim. Não era
da. É marca top. A gente não tá falando de marca mais ou menos, não. A gente tá falando de marca, assim, é Prada, Dior.
É, você comprava um Prada e tinham lá os modelos que você podia escolher. Entre os modelos tinha Burberry, tinha Carreira, tinha, sabe, tinham bons óculos ali no meio.
Ray-Ban, Persol, Ray-Ban. Todas essas marcas legais.
Então, é uma boa opção para quem quer comprar óculos e não tem muita grana para gastar ou quer investir um pouquinho menos.
Ou de repente com o preço de um que você compra no shopping, você compra dois lá.
Compra dois.
É, então, ou já... até mais, dependendo do modelo, dá até mais.
Já começa a coleção.
Cada dia mais fácil e o custo de vida cada dia mais light nesse país.
Um beijo pra Dilma.
É, pra nossa amiga. A gente precisa o tempo todo pensar em alguma saída pela tangente.
Saída pela esquerda.
É, o que, que a gente vai fazer se tudo que a nossa vida atual...
Der errado.
O que, que a gente vai fazer? Como é que a gente vai pagar nossas contas? Como é que a gente vai continuar vivendo nessa cidade maluca? E aí vem a história dos projetos paralelos. Pensei, nossa, projetos paralelos, mas o que, que eu vou citar como projetos paralelos? E aí a gente falando aqui, eu descobri que eu tenho vários e eu nem tinha pensado nisso.
Sim, eu sempre tenho um projeto paralelo. Eu sempre tô pensando em fazer alguma outra coisa além do que eu já faço.
Olha aí.
Claro.
É um visionário esse
pois
cara.
É, e eu, né, acabo sendo
e
levada
junto,
pela
né?
corrente.
É.
Eu sou tipo o Aníbal do Esquadrão Classe A, eu adoro quando o plano dá certo. E eu tô sempre planejando, assim, outras coisas, porque, cara, é o que a gente... A Bárbara falou e falou muito bem, a gente nunca sabe. A gente não tem um país com estabilidade econômica, política, sabe? Cada hora entra um maluco aí e caga tudo. Essa é a verdade, né?
Não, um dia desse a gente tava comentando esses dias sobre uma coisa mais ou menos nesse quesito. A gente tava falando, o que é mais difícil hoje? Você ter uma carreira clássica, né, tradicional... Então, eu sou advogado, eu sou engenheiro, eu sou médico, eu sou dentista. Ou você... E principalmente, o exemplo pior de todos esses foi o jornalista, né? Do jeito que a crise no mercado deles está muito grande.
Tá brabo.
O tempo todo a gente tá ouvindo. O Estadão mandou 150 jornalistas embora. Agora foi a Folha. A Editora Abril fechou, sei lá, não sei quantos postos de trabalho. Ou então a gente trabalhar no que a gente trabalha hoje, que é uma coisa nova, relativamente nova, né? Que a gente não sabe qual é o futuro disso. A gente sabe que a gente está dentro de uma onda que é o futuro. Mas a gente não sabe
até
exatamente...
Até onde vai o futuro, né?
É, e a gente não sabe como isso vai se comportar. Então, um passo que você dá em falso pode te custar aí alguns anos ou até tudo que você já desenvolveu esse tempo todo de trabalho,
é
né?
É verdade.
Nesse mundo maluco aí de internet, de publicidade na internet. Mas o que tá mais difícil hoje? Você ter essa carreira tradicional e você perigar perder seu emprego e talvez você não consiga mais uma recolocação no mercado, porque principalmente os jornalistas, eu percebo isso. Muitos que eu conheço que foram mandados embora não conseguiram uma recolocação, pelo menos não no nível em que trabalhavam antes, né? Conseguiram coisas diferentes e que talvez nem fosse o que a pessoa quisesse, mas enfim. Ou a gente trabalhar nesse mundo maluco aí de ser empreendedor e tá o tempo inteiro tendo que ter o plano B e o projeto paralelo, porque você não pode ficar estagnado. É. Eu não sei. Honestamente, hoje em dia, nesse país, eu não sei.
É, eu acho que depende muito da sua formação.
E do perfil?
E do seu perfil. Tem gente que é empreendedor, por exemplo. O cara que é empreendedor, ele vai estar sempre empreendendo. Ele vai estar sempre tendo ideias, vai estar sempre vendo nichos de mercado que estão necessitando da atuação de alguém. E tem o cara que gosta de trabalhar para alguém, que gosta de ter uma carreira. É que isso está cada vez mais complicado.
Porque... É que eu acho que a diferença era a questão do empreendedor ou do empresário, vamos colocar assim, o cara ser aventureiro, vamos por assim dizer. Vai, ele não tem medo de não ter estabilidade. Sim. E o cara que era mais tradicional, ele tinha a estabilidade do emprego dele. Embora muitas vezes ele não tivesse muito para onde correr em termos de ah, vou crescer, vou me dar bem no trabalho e tal. Às vezes a pessoa não tem essa chance.
Não, e outra coisa, né? O cara que empreende, ele tem que ser, por exemplo, ele tem que ser patrão, ele tem que tomar as rédeas. Tem cara que não gosta, por exemplo, de mandar. Ele não gosta de dar ordem pros outros, ele gosta de seguir ordens e ele é muito bom fazendo aquilo. Então, pra que ele vai largar tudo isso pra assumir um
papel?
Porque
dar ordens também não é fácil.
Não é fácil. É.
A gente acha legal, mas na hora
Sim.
H não é legal.
Tem que ter perfil,
então,
né?
Tem o cara que é o executor, tem o cara que é o diretor. Então, são vários perfis diferentes. Eu acho que pra todo mundo sempre é importante ter o plano B. E pra mim o plano B é o projeto paralelo.
Então, eu acho que esse plano B hoje é o que eu tava falando antes. A questão de você ter a carreira, você seguir a carreira tradicional, que é a questão da estabilidade, que não existe mais hoje.
Sim. Olha, né? Na época dos nossos pais era diferente.
Meu pai sempre me aconselhou, e eu não segui, né? Mas ele sempre me aconselhou da seguinte forma. A não ser que você tenha um talento nato pra coisa, faça aquilo que dá dinheiro. Ou seja, vá procurar ou advocacia, ou engenharia, ou medicina. Que é o que a Bárbara falou, são trabalhos consolidados, né? São cargos consolidados que você pode ter um ganho maior.
Numas.
Não, tem, porque você tem um mercado, uma abrangência maior. Entendeu? Agora, hoje o mundo mudou também, né? Você tem outras profissões aí que nem... Hoje a gente tem internet, na minha época não tinha.
É.
Né? Quando meu pai falou isso pra mim, não existia internet.
Uhum.
A gente nem pensava que ia ter, então quer dizer...
Quando eu entrei na faculdade, ninguém sabia, nem
então,
sonhava o que era
quer dizer,
uma internet.
Hoje você tem um outro perfil, né? De repente você pode ser advogado, só que trabalhar com legislação sobre informática, sobre meio ambiente.
Não, já tem os advogados que trabalham só voltados para meio digital, né?
Sim.
Então, empresas que trabalham com meio digital, quais são os problemas de royalties, dessa parte
exatamente.
Toda, os caras são especializados nisso, já tem escritórios voltados só para isso, que atendem...
Direitos autorais.
Isso,
tudo,
que
então.
Atendem tipo Google, que atendem empresas grandes de tecnologia.
Eu não
que
tive
precisam...
essa sorte.
Pois é.
De trabalhar no Google.
Mas
o Google.
Mas é aquele negócio também, você tem o advogado que não ganha nada. A gente tem um monte de amigo aí que se fez direito e que também não deu em nada.
Posso levantar a mão aqui
tem
na
várias,
sala?
Várias pessoas.
Mas
então é assim,
a vida tomou um outro rumo e
então, mas
você, entendeu?
Uhum. Mas a ideia do pessoal nos anos 80, nos anos 70, é que quem se formava em direito, ele era o cara que ia se dar bem.
É.
Ah, o fulano é médico. Fulano é médico. Só que tem o cara do SUS, tem o médico de bairro, sabe? Tem o cara que não ganha nada.
Mas
não existe esse negócio
de direcionamento de oportunidade.
Então, mas não existe esse negócio de profissões que dão dinheiro. Tem cara que tem barraquinha de cachorro-quente e tá milionário.
Tem.
Então, quando eu tava trabalhando no final dos anos 90 na Tesla, eu já senti que a coisa lá tava um pouco estranha, porque pra mim era uma empresa que não tinha pra onde eu ir. O cargo que eu tava
Essa sensação é péssima.
Isso, é horrível. Eu tava num cargo horizontal. Eu não conseguia subir.
As duas únicas chances. Ou era continuar do jeito que tava, ou ser mandado embora.
Um dia eu fui mandado embora. Só que quando eu fui mandado embora, eu já tava pegando meus próprios clientes por fora. Eu já tava montando uma empresa minha. Que aí eu fui montando essa empresa. Continuei com ela até 2007, 2008. Que foi quando, paralelamente a essa empresa, eu montei o Bazar Pop. Junto
não,
com a Bárbara.
Você
ela
concorreu
durou...
com você mesmo.
Na verdade, ela
não,
durou
porque
mais
não
tempo.
Era da mesma coisa.
Na verdade, ela durou mais tempo, né? O Bazar Pop começou em 2008.
Ela foi
ela
até 2010,
ainda
mais ou menos.
Durou até 2010, mas realmente, assim, aos poucos ela foi deixando de ter...
Ela foi minguando.
A importância que tinha antes.
E aí, depois do Bazar Pop, eu não abandonei o Bazar Pop, mas eu montei paralelamente o canal masculino. E fui desenvolvendo ele paralelamente até hoje de chegar no ponto que tá, que é um ponto legal. Então, eu sempre tenho ali um projetinho paralelo que eu tô pensando nele.
E em breve teremos novidades.
Sim, em breve
aguardem.
Teremos um novo,
opa,
um novo projeto.
Sabendo,
é,
olha aí.
Novos
um
projetos. Novo projeto. É que nem o Amaury Júnior. São muitos projetos.
Olha. Muitos projetos. Não, eu, se eu fosse no Amaury Júnior, ia me adorar. Ia chegar... E aí, os projetos? Eu ia falar, nossa, pera, senta aqui então. Que eu vou Vamos te contar. Lá. Quantas horas tudo. Tem? Quantas horas tem esse programa aqui? Dá pra editar depois? Porque eu vou te falar muita coisa, cara. Ele ia me adorar, ele ia me entrevistar sempre.
Que fase.
Mas você nunca teve um projeto paralelo, Luiz?
Puxa, eu confesso que não, cara.
Mentira.
Eu sempre caí de paraquedas, cara. É sério, a vida foi me arremessando pros cantos.
Mas
cara.
Não tem um trampinho paralelo ali que você faz junto com a sua mulher?
Tem, mas eu não diria que é paralelo. É uma extensão do que eu já faço hoje.
Mas já é uma coisa.
É...
Um dia ele
é
não pode
esposa.
Um dia não pode andar com as próprias pernas, isso aí?
Irá, se Deus quiser.
Então é um projeto paralelo, cara. É um negócio...
Eu não diria que é paralelo. Sim, eu diria que é uma extensão só.
É sim. Você tá com medo de ser mandado embora?
Não, seu chefe não vai ouvir esse podcast. Não, pode ficar tranquilo.
Não tenho medo de ser mandado embora, né?
Então, mas é basicamente ele é um projeto paralelo que você tem aí que você tá alimentando aos poucos, cara. É.
Então, mas eu acho difícil para as pessoas. Eu não sei se a gente pode dizer que só nesse caso, só pessoas empreendedoras conseguem ter sempre o plano B. Talvez não precise ser
Às vezes não,
empreendedor
você...
para isso. Mas...
Eu acho que você pode ter o plano e dar para outra pessoa executar. Pode acontecer também.
Mas você tem que estar sempre ligado. Você tem que ter sempre uma ideia do que eu poderia fazer, que eu também ganharia dinheiro e que também seria legal. Ou, de repente, eu poderia largar esse emprego que hoje eu tenho que eu não gosto. Muita gente trabalha desse jeito, né? Infelizmente. Mas eu acho difícil. Honestamente, assim, eu, principalmente antigamente, até hoje eu tenho dificuldade em criar projetos paralelos. Mas antigamente, pra mim, era praticamente inconcebível. Tipo, como assim um projeto paralelo? Eu falava, não tem como.
Porque depende de uma série de
fatores. Eu sou advogada, acabou, né?
É,
não tem.
Sabe quem
correr.
É bom de criar projeto paralelo, mas é ruim de tocar projetos paralelos?
Lá vem.
Ike Batista.
É verdade, ele criava vários.
Criava 20 projetos.
Não tocava nenhum.
Todos paralelamente e não tocava nenhum, né? Quando ele lançava um novo, ele ficava emocionado com aquilo, né? E animado.
Largava
o outro, que é o que você não pode fazer, né? Você tem que manter. Enquanto aquele ali não tá andando, não tá caminhando, você não pode largar o anterior.
Tá te lançando mão de grana.
É, ali o que foi uma lavagem de dinheiro desgraçada.
É, ali é outra história, né?
Mas, então, já que o Luiz fala que ele não tem um projeto paralelo, se você pensar um projeto paralelo hoje, o que, que você iria fazer? Para que ramo você iria pensar em alguma coisa?
Eu não sei para onde apontar hoje. Não sei, é o que a gente tava falando. O mundo mudou tanto, cara, que eu tento procurar meu espaço no mundo hoje, cara. Eu não sei para onde eu apontaria.
Ah, por exemplo, a época que você fez a Rádio Pirata era praticamente um projeto paralelo. Vai dizer que se aquilo não desse certo, você não partiria para uma...
Não. Aquilo não. Era muito Manbaby, cara. Não,
era Manbaby, mas vamos supor que um dia um cara chegasse...
Ali poderia ser um abridor de portas para uma rádio. Porque o cara poderia gostar do trabalho de locução, coisa do tipo. Mas não.
Podcast é um projeto paralelo seu, cara. Não tem nada a ver com o seu ramo de atividade. Você não. Faz com uma periodicidade certa. Não é um negócio que você faz a moda caralho e foda-se.
Eu vim aqui só pra tomar sorvete, cara.
Antes era por causa da cerveja, mas o Luiz tá parando com a cerveja.
Agora é sorvete.
Agora é sorvete.
Tá vendo? Sempre tem um substituto. É o plano B.
O plano B
da cerveja é o sorvete.
Mas é um projeto paralelo, cara. Mesmo que você esteja tocando ele de uma maneira... Você vai dizer que se eu falar pra você...
Nem sempre ele vai ter êxito, né?
Sim.
Infelizmente.
Mas se eu falar pra você amanhã que alguém quer patrocinar e vai dar, sei lá, 10 mil reais por mês pra gente... Vou abrir uma conta no Patreon e um dia eu olho lá, tem 5 mil dólares caindo todo mês na nossa conta.
Opa, dá pra abrir essa conta logo, por favor?
Tem gente pedindo pra gente abrir uma conta no Patreon.
Pra mim não precisa pedir duas vezes. Pra mim já tá aberta.
Eu acho que a gente só vai conseguir uns 15 dólares, mas...
já é o começo, né?
Bom,
pagar o sorvete.
Cada dia mais alto, não é?
Vai bancar
ideia.
O sorvete. Todos os nossos programas vai ser agradecendo quem banca o nosso sorvete. Falar, olha, fulano, hoje foi Flox.
Tomamos um delicioso sorvete de pistache hoje.
Graças a fulano, Beltrano,
sim,
Ciclano.
Claro. Acho que pra tudo na nossa vida a gente gosta de dar um nome diferente daquele nome original. Acho que o caso mais clássico é o Fusca, que deixou de ser o Volkswagen, pelo menos aqui no Brasil, né? Pra virar o Fusquinha. Ricardo, por exemplo. O Ricardo, ele não é simplesmente o Ricardo. O Ricardo já foi Xerri, já foi Babas, que mais Babas, coisas que eu não conheço.
É umas coisas. E contar, explicar os apelidos.
É, o problema
difícil.
Não é ter apelido, o problema é explicar.
Explicar como chega naquilo, né, cara? Pois Mas eu acho interessante, porque o apelido é uma maneira também que você tem ou de nomear alguma coisa que você não sabe o nome ainda.
É.
Por exemplo, você dá apelido pra aquele cara da sua sala de aula que você não sabe o nome.
É verdade.
Né? Então você chama ele de Cabeção, por exemplo.
É.
Cabeção!
É sempre assim, né? Uma... É,
você pega alguma característica marcante da pessoa e já vai pra cima dela.
E tipo... geralmente é negativa, né?
Sempre é depreciativa.
Então, é tipo a gente tinha o Gedeca, que era o Jean Decadente.
Gedeca.
Porque...
Jean Decadente.
É, porque ele lembrava um amigo nosso que chamava Jean, só que ele era decadente. Então ele virou Gedeca, que era mais curto. Era uma contração.
Nossa, sério.
Então, e o homem gosta muito de apelidar, mais que a mulher, né? A mulher gosta muito daquele Fê, B, Dé, Déia, né?
É, eu em casa sou o Ju, por exemplo.
Então, mas o homem, ele gosta de dar apelido sempre alguma coisa depreciativa.
É, e não só pra pessoas,
Podrão.
Pra coisas também.
Pra
né?
coisas e pra pessoas, é interessante isso.
Vi de guitarras, por exemplo, né? Tem um monte de guitarrista aí que tem apelido na guitarra,
apelido
né?
pra guitarra,
Uma
né?
Uma das
dá
mais
nome.
Famosas é a do B.B. King,
é,
né?
A
Lucille, né?
É.
Por aí vai.
É, e isso é muito interessante. Como homem, e a gente dá apelido no nosso meio, o homem dá apelido para outro amigo, justamente para mostrar o quanto eles são próximos.
É
né?
verdade.
Na verdade, o apelido é uma maneira de mostrar a proximidade e a amizade dos dois. Então,
tipo, isso é legal?
Isso
o cara
é
não deve se ofender?
Não.
Mesmo que o apelido seja
não,
ruim,
não.
horroroso,
por exemplo,
péssimo.
Não. É, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Nosso amigo Bosta. Um cara lá da rua.
Ele tinha eu duvido que esse cara gostava desse apelido.
Ele tinha esse apelido depreciativo. A mulher dele chamava ele de Bosta, só pra você ter uma ideia. A gente ia na casa dele e chamava o Bosta. Tá, ele, ah, o Bosta tá tomando banho. Então, pra você ter uma ideia...
Eu não quero nem saber por que, que ele passou a ser chamado
não
desse
Não sei,
jeito.
Cara, não sei. A gente tinha um outro amigo que era o Gay.
Gay.
Simplesmente o Gay.
Eu tinha um amigo que era o Nó.
Por quê, Nó?
Ele se dava um nó jogando ping-pong.
Nó.
E ficou... E ao ponto dele mesmo se apresentar, oi, eu sou o Nó.
E tinha o Magrão.
Tinha o Magrão.
Magrão também era.
Amigo do Alê.
Amigo do Alê, Alê e o Magrão.
Nossa senhora.
Mas dois que me marcaram muito, que eram do Círculo do Luiz ali, não eram muito próximos, eu gostava muito do apelido dos dois, era o Casquinha de Siri e o Speed Egg.
Eu não lembro desses
Casquinha
caras.
De
cara.
Ele,
meu, nunca mais vou me esquecer, eram da faculdade. Toda vez que eles passavam, eu acho que eles não eram seu amigo. E você chamava eles Speed Egg e Casquinha de Siri. Eu adorava esses nomes, cara.
Olha, eu não lembro dessas
Uma...
coisas.
O que é Speed Egg?
Speed Egg, eu não sei, cara. Eu via, eu tava lá no corredor conversando com o Luiz. Ele, olha lá, o Speed Egg e o Casquinha de Siri.
Isso é que é o pior. Você dá apelido pras pessoas e não se lembrar. É
não se lembrar,
Deus
né, cara?
Céu.
É muito bom.
Mas tem, o Ricardo falou de tratamento entre amigos, é a coisa mais normal, o xingamento. O xingamento entre amigos é como se fosse um elogio do tipo, pô, cara, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Eu gosto muito de você. Entendeu? Do tipo, eu chego pro cara e falo, ah, e aí, seu tanga frouxa, seu viadão, como é que você tá, seu puto?
Meu Deus
é, inclusive,
céu.
Inclusive no meio... No
Qual
meio...
que é a psicologia reversa
então,
que funciona
Então, eu vou explicar isso
vocês.
Agora. No meio masculino, você brincar com a masculinidade do seu outro amigo... É demonstrar que você tem tanta proximidade com ele que você pode fazer isso sem ele se ofender. Então não é, não é um lance. É...
Só Freud pra explicar isso
então,
aí.
Então, porque se eu chegar pra um estranho e falar, ô viado, como é que você tá?
Pô, o cara te enche de. Ele se ele não for de... viado.
Se ele não for viado, ele me bate. Entendeu?
Se for um viado que não gosta de ser chamado de viado, quer ser chamado de homossexual,
ele
te bate também.
Ele vai me processar.
É, então, não vai dar certo de forma
agora
alguma.
Se eu chego pro meu amigo e falo, seu viado, vamos sair hoje? Ele fala, pô, vambora.
É?
Entendeu? É, mais ou menos.
Ele ignorou a parte do viado.
É, não,
normal,
isso daí
é como se fosse um elogio pra ele.
Quer dizer que vocês são próximos, que você pode brincar com a masculinidade dele, que ele não tá nem aí, sabe? É tipo chamar também o amigo, o corintiano de palmeirense.
É, por aí,
Tipo, o cara ficar bravo. Ou chamar o corintiano de corintiano, não chama pelo nome. Fala, e aí, corintiano, vamos lá hoje?
Vamos
lá.
Mas... Os corintianos, eu não entendi. Quem tá sendo depreciado?
Todo mundo. Desde o cara até o corintiano e o. Não, mas o que pega muito no meio masculino é esse negócio de você demonstrar a sua familiaridade com a pessoa, né? A sua proximidade com a pessoa.
De jeito sadio. Parabéns pra vocês.
E outra
muito
coisa.
Bom.
Não, e outra coisa também que tá presente no apelido é marcar a história da pessoa.
É.
Então um dia o cara faz uma cagada e você fica tirando o barato dele pro resto da vida por conta de um apelido.
Sim.
Né? Então você pega. Ó, tinha um amigo meu que o apelido dele era Fita Crepe. Porque. Porque ele tentou fazer o cintamento de um balão, ele soltava o balão, ele tentou fazer com fita crepe em vez de papel com cola passada. Quando o balão esquentou, acendeu a tocha, o balão esquentou, a fita crepe soltou, claro, porque, lógico, meu, a tinta soltou inteira e o balão abriu que nem uma mexerica. E ele ficou conhecido como fita crepe pro resto da vida.
Né? Então, tinha... por um ato falho de uma festa junina, você vê.
E quando o apelido passa de um irmão pro outro, por exemplo, tinha um cara na rua que o apelido dele era Pacote, aí o irmão dele era o Pacotinho. Aí tinha você lembra do espanhol que fazia a bateria? Você sabe que tinha o espanholzão e o espanholzinho, né?
Tenho.
O espanholzinho era o mais velho e o espanholzão era o mais novo. Era engraçado isso. Mas era também, o apelido passava de um irmão pro outro, né? O Pacote e o Pacotinho. Então, mas o Luiz, ele tem... Eu tenho certeza que ele tem outros nomes que ele...
Olha, na época do colegial, que acho que foi um ano depois que a gente se conheceu, eu virei o animal na sala.
O animal, por causa do animal dos Muppets?
Do animal dos Muppets, exatamente. Eu não sei porque, lá logo no começo das aulas lá, acho que eu fiz uma brincadeira lá, imitei o animal lá e pegou. Então a turminha era o animal, o cabeça, o cabelo, o Vicenzo, que era tudo apelido. Tudo isso daí que eu tô falando era apelido da galera lá.
E sempre tem esses negócios, né? O cabelo, o bigode. Fulano tem bigode. É o bigode.
Pois é.
O barba.
Quando eu fiz o curso técnico de segurança, vou chegar no apelido contando a historinha. Ligaram pra minha casa uma vez perguntando pelo José. A minha mãe falou, pô, mas não tem ninguém com esse nome aqui. Não é da casa do José, José Luiz, um negócio assim. A minha mãe falou, não, é o Luiz que mora aqui, né? Bom, resumindo a história. Um cidadão lá me chamava de Zé. Porque meu segundo nome é Edgar. Então, pra fazer a brincadeira, ele brincava de Zé Degar. Como o Zé Degar era muito grande, ele me chamava por Zé. E um cidadão lá achou que o meu nome era José.
Meu.
E ele queria falar comigo, ligou pra casa perguntando pelo José.
Caraca,
minha nossa senhora. Quer dizer,
aquela turma me conhece por Zé. Né? No final das contas.
É tipo uma época que na escola eu falei que meu nome era João, que eu achava engraçado chamar João. Pra mim era um nome muito simples. Aí um monte de gente me chama de João até hoje.
Que legal.
E uma época eu gostei de ser chamado de Roberley.
Roberley.
Quando eu estudava na Pan-Americana, eu falava pra todo mundo que meu nome era Roberley. Tinha gente que acreditava.
De onde veio o Xerri?
Cara, esse é o mais louco de todos, porque...
Não, mas o mais bizarro de tudo é que essa história de chamarem ele de Xerri é tipo me chamarem de Renata na minha família, né? Porque eu sou Bárbara Renata. Olha aí que combinação bacana. Olha. Parabéns pro meu pai que fez isso. E não basta ser paraguaia, tem que dar um nome cagado pro filho, né? Então, na minha família é só Renata, porque minha mãe queria Renata.
Ah, é?
Minha mãe não queria a Bárbara. E ele queria a Bárbara. Ele foi lá e registrou os dois sem ela saber.
Putz.
Então, na minha família, eu sou Renata. Pra minha família inteira, eu sou Renata. Minha avó me chama assim, minha mãe me chama assim, meus tios, meus primos. O restante do mundo, eu sou Bárbara, porque é o primeiro nome. Na escola, sempre foi Bárbara. Então, tem essa coisa bizarra,
porque Bárbara,
assim.
Porque Bárbara, né? Renata, você tem várias. Agora, Bárbara não tem tanto, assim.
Então.
É o nome mais marcante
pois
também.
Pois é. E aí rola essa coisa bizarra. Tipo, quando eu tô perto da minha família, eles me chamam de Renata, eu atendo numa boa. Quando eu saio dali, se você falar Renata, eu sei que não é comigo. Então, eu nem olho. E aí, com ele, é mais ou menos a mesma coisa. Porque os amigos de antigamente, todos chamam de Xerri. E os mais novos... É só Ricardo.
Então.
Então ninguém entende como é que isso funciona.
Mas aí como é que chegou nisso? Meu sobrenome é Terrazzo. Uma época, o Marcão e o Bola.
Bola.
O Marcão que tinha o apelido de Grelo e de Palmito.
Nossa.
E o Bola, que também era conhecido como Jaca. Eles diminuíram o Terrazzo. Eles me chamavam de Terrazzo. Eles diminuíram o Terrazzo, porque eles estudaram comigo. Isso é coisa de escola, né? Chamar de sobrenome, pelo sobrenome, né? Então eles diminuíram o Terrazzo pra Thierry, porque tinha o corredor de Fórmula 1, que era o Thierry Boutsen. O Luiz deve lembrar disso. Então eles começaram a me chamar de Thierry. Um dia a gente tava...
Nossa!
Um dia a gente tava falando com uma menina no telefone. Ela falou pra mim, né? Ela falou, é o Thierry, ele passou o telefone pra mim. Aí eu falei, que Thierry, minha filha? Thierry é nome de cachorro, né? De madame. Pra quê? Os caras adoraram, né? Porque eles podiam me zoar muito mais.
Claro.
Chamando de Thierry. E aí depois de Thierry, o Bola, por exemplo, só me chamava de Thierry. Virou Thierry. Então,
cerejinha.
Nossa, gente.
Então vai embora, cara.
Vai embora, não tem fim.
Se deixar, vai embora. Você tava falando um negócio de colocar apelido. É muito engraçado a história que um Fiat 147 amarelo teve lá na minha rua. E uma amiga nossa, Aninha, tinha esse Fiat 147, ela chamava ele de Golias.
Meu Deus.
Aí ela vendeu pro Ney Bagaça, que era um amigo nosso.
Ney Bagaça.
O Ney Bagaça colocou o apelido de Grapujo no carro.
Grapujo.
Ah, não! Essa história você contou no podcast do Tato e do Maurinho.
Isso,
meu.
Se vocês ouvirem lá o...
O que significa essa palavra nojenta?
Grapujo é o irmão da badalhoca.
Isso.
Ah, não.
Exatamente. Se você,
meu Deus do céu.
Se você ouviu Ultra Geek sobre dignidade. Que gravou comigo com a Bárbara, A gente vai explicar qual é o sentido de grapujo. Grapujo são bolinhas de sujeira que se fixam aos pelos anais.
Tá explicado. Tá explicado.
Não, você percebeu que tem tudo a ver com o título Dignidade, né? Tem muito a ver, muito.
A falta de dignidade.
Grapujos são os irmãos das alçapepas, que são primos das badalhocas.
Não lembrava das alçapepas.
Ai, meu Deus.
Vamos encerrar esse bloco de teatro. Rendeu demais.
Tem muito apelido já.
O pessoal teve animado nessas últimas duas semanas aqui, porque a gente recebeu bastante e-mail. Vou ter que fazer uma seleção aqui de e-mails para poder ler, porque não vai dar tempo de ler de todo mundo. Mas se você estiver aí sentado, pensando com seus botões...
Nossa,
faz tempo que você não ouvia essa, né?
Isso é bonito, hein?
E tá querendo mandar uma mensagem pra gente, fazer um comentário sobre esse podcast ou sobre algum outro podcast, porque a gente não é chato, a gente não lê só os comentários daquele podcast, a gente lê comentários retroativos também, né?
Ah, sim.
Se a gente acha que é relevante, que merece ser lido, por que não, né?
Nossa, caixa de e-mails não tem fundos.
Não tem. É uma coisa infinita. E então você pode mandar o seu e-mail para qual caixa postal?
papoh@canalmasculino.com.br.
Mas existem outras maneiras de se comunicar conosco. Uma delas é o Twitter, Luiz.
@canalmasculino.
E a nossa página no Facebook, Luiz?
É o facebook@canalmasculino.
Isso, pronto. Já inventou um endereço de Facebook. É facebook.com/canalmasculino.
É o que eu quis dizer, pô.
É quase igual.
Você também pode fazer a nossa avaliação lá na iTunes Store, que eu não falei no último podcast, devia ter falado disso.
É, não, tem que falar.
Você pode entrar lá, dar 5 estrelinhas pra gente, e você pode também deixar um recado pra gente lá, que a gente lê também, a galera que deixa os comentários sobre o podcast. Se quiser seguir a gente nas redes sociais, tem o nosso Pinterest, que é o @canalmasculino, tem o Tumblr, que é canalmasculino.tumblr.com. Também pode ver as fotos maravilhosas que a gente posta lá no nosso Instagram, que é o @canalmasculino também. Vamos para a leitura da primeira mensagem que nos foi enviada. Na verdade, foi a última mensagem, porque ela foi enviada no dia de hoje, enquanto a gente grava.
Nossa, que rapidez.
Nós recebemos uma mensagem.
Muito up-to-date aqui.
Sim, recebemos uma mensagem do Alexandre Salles, 23 anos, piloto privado de avião Cubatão, São Paulo, que já participou, já mandou e-mail aqui, a gente já leu, mas ele trouxe aqui umas observações interessantes sobre o nosso último podcast, o Papo H52, que a Bárbara vai ler agora.
Parabéns por mais este episódio. Já gostei. Começou
muito
bem.
Obrigado.
Muito obrigado. Sobre as rádios piratas, creio que vale citar que a polícia procura fechar não somente por não serem homologadas ou licenciadas, mas também pela consequência disso. Por ser uma estação caseira, ela não possui equipamentos adicionais mais caros, dentre eles um que evita que a transmissão invada outras frequências, podendo interferir em comunicações essenciais. Eu piloto aviões na parte inferior da Termina São Paulo. Eu, como uma leiga no assunto, não sei se isso aqui tá certo ou foi um erro de digitação. Me corrija depois, Alexandre. Há apenas 3 mil pés sobre o solo. E em 2010, principalmente, era muito comum rádios piratas religiosas invadirem nossa frequência de comunicação. Eu chegava quase catequizado no final do voo. Mas, felizmente, não escuto mais interferências delas há um bom tempo. Gostei demais da parte sobre a Ada. Irei no Museu TAM nos próximos meses com amigos e poderei visitá-la. Já pousei em São Carlos quase uma dezena de vezes, mas nunca tive tempo de ir ao museu. É como ir ao Rio e nunca ter ido ao Cristo Redentor.
É verdade.
Sobre a lista de episódios que prescreve no feed de vocês, eu tive o mesmo problema. E a solução é ir no WordPress e ou no feed e alterar as configurações de episódios a serem exibidos. É similar à configuração de número de posts na home do seu site WordPress. Por padrão, a minha estava a 10 episódios, então fui e aumentei para 100. Opa!
Não, mas o nosso problema não é esse.
Não.
Nosso problema é que o nosso feed é um feed geral, então ele sai com tudo, desde os nossos posts normais de texto até os nossos posts com podcast. Só que são muitos posts de texto, então eu coloco lá para ele enviar os 500 últimos posts, por exemplo. Então ele vai pegar 20 posts, 30 posts no máximo de podcast e o resto tudo ele vai preencher nos últimos 500 posts que eu coloquei. Então, na verdade, eu tenho que fazer um feed sozinho de podcast e mandar ficar 500. Aí tudo bem. Quando a gente chegar no episódio 500, ainda vão ter todos os outros 499 anteriores listados lá. É isso que eu tenho que fazer, eu tenho que mudar o feed, criar um feed novo. Sobre esse lance das rádios piratas interferindo, isso é verdade. Aliás, se você já tentou pegar uma rádio, sei lá, o 109.1, aí você colocou no 109.1 e ouviu um chiado, é porque lá no 109.2 ou .3 tem uma rádio pirata. Pô, quando você for visitar o Museu da TAM lá, a gente não conhece ainda, manda um e-mail aí contando pra gente como é que é.
Boa,
deve ser muito bacana.
Mande fotos, né? Mande fotos.
Tire selfies.
É verdade, né? Selfie é fundamental, né? Então um abraço para Alexandre Salles, que eu já notei que é nosso ouvinte fiel. E um abraço a todos de Cubatão que ouvem o Papagar.
Inclusive.
Oba!
Próximo e-mail é de Luan Felipe Ciurmiki.
Nossa.
É um sobrenome estranho, sobrenome diferente.
Louco.
É. Tenho 16 anos, olha, jovem ouvinte de podcast.
Olha.
Gosto muito de vocês, amo seus podcasts e continuem assim. Sempre ouço vocês quando posso. Até baixei os podcasts no telefone e sempre ouço até mais de uma vez para aprender cada vez mais.
Nossa, a gente tem todo esse poder de ensinamento.
Pois
assim?
É, minha filha. Desde que eu comecei a ouvir vocês, tenho mudado muito meus modos de me arrumar, conversar e etc. Agradeço desde já e desejo tudo de bom.
Oh,
olha!
Que fofucho! Não, sabe o que eu acho mais legal?
E um
eu
e-mail mais... curto, porém,
eu
conciso.
Acho mais legal, assim, que esses dias, né, depois de 1000 anos, né, voltei a fazer inglês, resolvi voltar a estudar. E na minha classe tem muito adolescente. E um dos adolescentes é leitor do canal masculino.
Olha só!
Pois é, na hora que eu falei, ele falou, não, peraí, eu conheço esse site. Não, lógico que eu conheço esse site. Eu entro sempre lá pra pegar dica de produto pra barba, não sei o quê. O menino tem 15 anos.
O próximo e-mail é de Vinícius Renar.
Meu nome é Vinícius Renar, projetista, estudante de engenharia civil e moro em Rio das Ostras, Rio de Janeiro. É assim que nos apresentamos aqui também?
Sim, é assim.
Escuto o podcast já tenho 7 anos. Por muito tempo acompanhei apenas o Nerdcast e nos últimos anos tenho procurado outros programas com assuntos mais variados e ando me surpreendendo com alguns. Não acreditei que seria possível achar coisas de tanta qualidade e o podcast de vocês é muito bom.
Muito bom com muitos usos.
É, muitos usos, é verdade. E um ponto de exclamação no final.
Sim.
Qualidade sonora, os assuntos abordados, o humor e tudo mais. Escutei até agora apenas 2 episódios.
E já tá maravilhado.
Pois
você vê como
é. Mas foi o bastante para me fazer enviar esse e-mail agradecendo e parabenizando o trabalho. Coisa que nunca fiz em nenhum outro podcast.
Olha
aí. Que
eu.
Moral, hein? Ele escreveu, que moral, hein? Forte abraço e nos falamos por aí.
Quem sabe um dia a gente se fale por aí.
Pois é, Vinícius, é isso aí. Precisa abrir a cabeça para outros assuntos.
O nosso podcast é praticamente como crack. Um só já basta para viciar.
Um abraço pro Lucas Vidal, que mandou um e-mail pra gente com uma sugestão de assunto para um próximo podcast. Eu vou levar em consideração aqui para ele saber que eu li e não passou batido. E a próxima pessoa que manda um e-mail completíssimo aqui para nós é o Atila Fausto, com 2 T's, hein?
Oh,
Fausto com 2 T's.
Luxo.
Que é de Manaus, Amazonas.
Olá, Bárbara, Ricardo e Luiz. Meu nome é Atila Fausto, sou escritor, olha aí, tenho 19 anos e moro em Manaus,
escritor.
Amazonas. Pouco tempo atrás, eu sabia nem mesmo que era podcast. Confesso que nem eu, viu? Vi aquele ícone roxo enfeitando o meu smartphone com a ideia de que não tinha utilidade alguma. Curioso, numa hora vaga, abri. É, não lembro, mas de alguma forma, rolando a tela, vi o ícone do canal masculino.
Que é muito bonito, diga-se de passagem.
Dos episódios 34 até 50. Baixei um a um sem ter muitas esperanças. Um a um, quer dizer, ele baixou todos 16 podcasts
sem
ter
muita
esperança.
Vou falar, que mal pode fazer,
é.
Né?
Só 16 podcasts aqui no meu celular. Após ouvir os primeiros minutos do episódio 34, sem brincadeira alguma, vocês deram um laço no meu coração.
Ah.
Falando, é igual a craque.
Gente,
aqui.
A gente faz muito sucesso entre os jovens. Isso é uma coisa que eu não imaginava.
A forma como dialogam, tratam os assuntos com coerência e precisão, não direcionam o canal somente para a moda em si, mas para todo o universo de cultura, comportamento masculino perante os diferentes aspectos da vida.
Que é o nosso objetivo, é justamente
que
esse.
Pois, hein? Apenas me deixa mais motivado em continuar ouvindo-os, pois me conecto tanto na conversa a ponto de responder e opinar as coisas em voz alta.
Isso já é coisa de maluco, viu? Cuidado.
Meus dias no trabalho e em casa agora são diferentes. Quando coloco o fone de ouvido ou estou calado, refletindo sobre a seriedade dos assuntos que me atingem ou rindo muito das brincadeiras. Principalmente da risada da Bárbara, diga-se de passagem.
A gente vai gravar um toque de celular da risada da Bárbara e vai colocar
para
download.
Gente, o que tem a minha risada?
Todo mundo vem falando a sua risada.
De todos os episódios até agora, o que me chamou mais atenção foi o 47. Foi como me olhar no espelho e me observar de forma minuciosa, perguntando o que eu estou fazendo. Será que vejo as coisas de uma forma diferente, errada, que não retrata a realidade de fato? O ponto principal é que vocês falaram tudo o que precisava ser dito. Eu nunca fui de me ligar muito para a moda. Sempre usei as roupas que me deixavam confortável, sempre fugindo da sociedade. Quando me liguei a isso, de comprar roupas de marca, de pesquisar looks, principalmente no Tumblr, Ricardo.
Aham!
Olha, alguém acessa o Tumblr.
Estamos chegando aos 1.500 seguidores.
Acabei ficando igual a eles, me distanciando um pouco da forma que eu queria me sentir de verdade e da minha personalidade. Não adianta de forma alguma você se igualar às outras pessoas. Talvez essa roupa caia perfeitamente em mim, mas em você não, e assim por diante. Talvez meu estilo seja diferente do seu, mas como quero fazer parte da sua gente, começo a me mudar para igualar. É. O que não é saudável. Há muitas pessoas por aí que não têm personalidade justamente por esses fatores. Como vocês disseram, eles querem ser diferentes, mas acabam se tornando todos iguais. Cadê a individualidade? Mesmo que ligada às tendências, sempre há maneiras de você se sentir único. Como a Bárbara, passei a compreender a palavra moda. Meu impulso de comprar roupas, muitas das vezes desnecessárias, só para suprir minha sede de ter isso porque as pessoas legais têm, foi anulado. E isso graças a vocês.
Olha!
Ele... Gente, eu consegui ensinar alguém a fazer
alguma
coisa.
Ele pediu som de aplauso, eu tô colocando nesse momento pra ele som de aplauso e plateia em pé. E tá ganhando.
Em pé, hein? Vejam. Minha ideia de moda agora é que, independentemente de marcas, vocês tenham que comprar aquilo que te deixe bonito e que te faça sentir bem consigo mesmo. Bom, acho que esse e-mail já está longo demais. Não, tranquilo. Eu só queria finalizar com os seguintes dizeres. Vocês são um trio mais incrível. Perde até para Harry Potter. E olha que eu sou fã pra caramba. Obrigado por tudo de coração. Ouvir vocês simplesmente me desliga do mundo e me coloca mais pé no chão. Quero ter mais amigos assim, que eu pudesse ter uma conversa aprofundada e madura. A vida é uma evolução e quero evoluir junto a vocês. Por enquanto é só, estou ligado e sempre estarei. Espero um dia conhecê-los, um grande abraço e até.
Caramba. Meu, que e-mail foda.
Aí, ó. Depois dessa eu tô me aposentando, gente.
Vou até tirar uma lagriminha que tá aqui no meu cantinho do olho.
19 anos, escreve muito bem.
Pois é.
É muito claro no que quer dizer.
Sim, não, ele falou aqui que é escritor, tem que escrever bem.
Ah, mas né? Nem todo mundo que é escritor, né? Nem sempre a coisa funciona.
Uns Paulos Coelhos da vida.
É,
aí, mas...
exatamente.
Ele falou que a gente é melhor que o trio do Harry Potter.
Pois
então,
é.
É bom que a gente existe, né? Porque claro. O trio do Harry Potter não existe.
Fictícios. Não, tem a Emma Watson, por exemplo, que tá aí fazendo um monte de coisa. Pô, que legal. Gostei muito de ter recebido esse e-mail aqui do Atila Fausto com dois T's.
Não, e o mais legal é de saber que ele é de Manaus.
É.
Que é um lugar que a gente tem muito pouca notícia dali,
sim,
né? A gente costuma receber e-mail que mais tirando o Sudeste, Sul, acho que Nordeste,
até
né?
Até algumas coisas do Norte de vez em quando. Mas é legal saber que as dicas que a gente tá dando e que as coisas que a gente tá falando servem pra todo mundo.
É.
Não é uma coisa voltada, ah, não, é restrita, só quem mora...
Né?
É, só quem mora em São Paulo, metrópole, ou sei lá, ó, são costumes diferentes de regiões pra regiões, mas tem coisas que são aproveitadas pra todo mundo. Fiquei muito feliz de saber disso.
O futuro. O futuro tem salvação.
O né? futuro tem Tomara, salvação. Gente, e tá a salvação precisando. É podcast. Vamos encerrar então essa leitura de e-mails, vendo o que andam comentando sobre a gente lá na iTunes Store. Vamos ler o recado então de Júlio Campos, que comentou: o podcast sensacional, imperdível para qualquer um que queira se atualizar, aprender e relembrar coisas boas da vida. Ouço diariamente pelo menos um tema de algum episódio e fiquei viciado. A turma é muito boa, inteligente, bem informada, séria e engraçada nos momentos pertinentes. Que continua assim, Júlio Campos.
Ah, obrigado, que continuamos assim, né?
É legal. É legal isso.
Continuamos humildes.
Sim. E é legal isso do cara ouvir um tema por dia. Ó, que bacana. Você pode ir dividindo e tal e vai ouvindo e dura muito mais. É tipo colocar...
Podcast de longa duração.
Né? É tipo um professor da minha irmã que ele colocava a goiabada na boca, mas ele não mordia, ele chupava pra durar mais tempo.
Ai, que horror, meu Deus.
Bela comparação.
É, o Alden Souza chamou a gente de canivete suíço. Podcast mais útil e versátil que canivete suíço e isqueiro Zippo. Sem comparação. Atenção, homens. Cuidado. Esse podcast pode mudar sua vida.
Uau! Muito bacana isso. Gente, o povo tá puxando muito o nosso saco.
Tá demais.
Hoje,
eu quero
gente.
Críticas, gente. Pelo amor de Deus.
É.
Também mandar um abraço pro pessoal do Twitter. O Chicó que mandou uma pergunta também do feed, que eu vou consertar, sabe Deus quando. Felipe Jesus, que curtiu publicações nossas, o Rei de Mim, o Roger Takada, que está sempre destacando a gente lá em algum lugar, Caio Puluca, que colocou Roger a foto Takada, do Lindt.
O Roger Takada...
Foda do Lindor.
Então, o Lindt já é um crossover de podcast, é um, né? Aí só quem ouviu o Ultra Geek de Dignidade sabe o que, que é a piada do Lindor. Mas o Roger, voltando, o Roger Takada, ele precisava convidar a gente pra conhecer o Japão.
Pois é.
Eu aceito o convite.
Se tiver, vai numa tacada só.
Então.
Isso.
Sem trocadilhos, por favor.
Chega ao fim esse divertido, multicultural...
Mas tá demais, acho que tá demais, né? Que coisa,
inusitado.
Né? Tô me sentindo a última bolachinha do pacote.
Fala aí um adjetivo bom pra esse podcast.
Iluminado.
Iluminado, Bárbara, você é um adjetivo...
Big-headed.
Para... Como? Isso tem conotação sexual ou é impressão minha?
Não, é que hoje a gente tava aprendendo na aula que humble, né? Quem é humilde. Qual é o antônimo?
Pensei que era o Stallone.
Qual é o antônimo? Que é o big-headed, mas aí o professor virou e falou: não é cabeção, é aquela pessoa que é cheia de si.
Olha, big-head, interessante isso daí.
É, então.
E falando, olha, já deu uma curiosidade interessante, big-head. Mas falando de curiosidades, Luiz, você sabe de onde veio o termo você é um homem ou um rato?
Esgoto, talvez?
Não. Você tem ideia, Bárbara?
Não.
É, esse termo foi cunhado porque quando o navio tá afundando, os primeiros a abandonar o navio são os ratos, porque as instalações de baixo, elas enchem de água. Então o rato, quando o não é trouxa, ele pega e pula pra fora do navio. Então ele abandona antes de qualquer um. Então...
Não sei pra onde é que ele é tão esperto, porque ele vai pro mar. Não,
não
tá,
mas se ele
ficar
preso
coisa,
dentro de um porão e afundar junto com o navio, ele vai morrer. No mar, pelo menos ele pode se agarrar a algum escombro ou tentar nadar com aquelas patinhas minúsculas. Né? Aquele bicho desgraçado, ele consegue se dar bem com aquela... Sobe parede, vai nadar que nem um pato, né?
É. Mas só pra esclarecer, por que estamos falando de homens e ratos?
Por motivo nenhum, eu só achei um negócio interessante pra falar nesse final de episódio, eu não tinha uma dica. Achei legal explicar por que que usa-se esse termo. Você pega muito em filme de pirata, por exemplo, né? Falam toda hora. Ou então em filme de western, né? Porque o rato é sempre o primeiro a abandonar quando ele vê que a coisa tá
ou
dando
seja,
errado, né?
Ou você é um homem ou você é um covarde?
É. E também na incêndios também dizem que os ratos são os primeiros a pular fora, porque quando eles sentem o calor, eles picam a mula mais rápido,
claro, né,
do que todos os outros bichos.
Aquilo é uma praga, né? Uma peste.
Então, mas pelo menos serviu pra cunhar isso daí, que mostra que o cara não é um cara muito corajoso.
Ou não, porque de repente o rato é mais esperto.
Ele,
né?
É esperto, né, na verdade.
Não é questão,
né,
de coragem, é questão de esperteza, né?
É. Afundar com navio, claro, nem sempre é a melhor opção, né? Bom, é isso aí. Terminamos com essa...
Legal. Show de bola. Gostei.
Falei que era inusitado.
Uma
foi inusitado
cultural,
mesmo.
Inútil, mas cultural.
Esse tipo de coisa é aquele assunto pra você falar com seu amigo na mesa do bar. Acabou o assunto, em vez de vocês ficarem olhando pro Twitter, você puxa uma conversa dessa. Lembra de navio, de pirata, de Piratas do Caribe, já lembra do filme, começa a comentar alguma coisa, aí alguém lembra que viu não sei o que na internet, todo mundo volta pro Twitter de novo.
Então vamos encontrar
pro Facebook.
Uma série no Papagá chamada Conversas para quando a bateria do celular acaba.
Isso, eu tenho várias, eu já fiz várias, na verdade. E nós vamos encerrando por aqui esse Papagá de número 53. Em breve estaremos de volta, se os projetos paralelos deixarem.
Ih, caramba.
Essa vida de empreendedor é duríssima.
Ih, caramba.
É isso aí, minha gente. Muito obrigado pela companhia de vocês. E nós voltamos em breve. Um abraço a todos.
Até mais.
Tchau, um abraço.